Bem-vindos ao Conversas desta semana. O convidado é vice-presidente da Câmara de Aveiro, Rogério Carlos. Podemos dizer também um velho conhecido do município de Ilhavo e na carreira política com um início que coincide com a ascensão ao poder de Ribas Esteves em Ilhavo, depois uma transição para Aveiro. Portanto, falamos quase, podíamos dizer assim, mais do que colegas de executivo ou de um colaborador em determinada altura de executivos liderados por Ribas Esteves, em pessoas que têm um caminho quase de equipa em paralelo, e escolhemos esta opção de ouvir também os vice-presidentes das câmaras, que mais de perto acompanhamos, como forma de dar a conhecer o seu trabalho e também a sua visibilidade política. E quando liguei ao Rogério a fazer este convite, algo que lhe disse foi que durante alguns anos era alguém que estava desaparecido nos radares, mais ou menos discreto, um operacional, mas que neste último mandato aparece de facto com uma relevância política, ao ponto de ser um vice-presidente que, na ausência de um presidente, assume a liderança da autarquia. Olhando hoje para trás, Rogério, para este percurso de tantos anos, daqui a pouco 3 décadas, isto seguiu caminhos, diria quase, balizados naquilo que é a ascensão de uma pessoa na sua carreira profissional de estagiário, assessor, até ter responsabilidades políticas?
Bom, em primeiro, um cumprimento, Carlos, e agradecer o convite para estar aqui hoje a falar um bocadinho. É realmente um percurso de quase 3 décadas, são 25 anos. Foi em 98 que comecei esta aventura, como disseste muito bem, como estagiário na Câmara de Ilhavo. Enfim, poucos meses da tomada de posse do Ribas Esteves, e de facto entrei neste mundo das autarquias pela lógica mais técnica. Eu sou licenciado em Ciências da Educação. Na altura, o Ribas não tinha ninguém que realmente desse um apoio nesta área estratégica, já à data, no município de Ilhavo. E o que é certo é que realmente fomos criando uma relação de trabalho e também de amizade, como é óbvio. Nós, antes das funções ou dos cargos, temos realmente as questões humanas, e o que é certo é que ao longo deste tempo, sempre, como disseste bem, sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar mais na sombra, efetivamente, de fazer as coisas acontecerem, dando sempre a primazia e a quem tinha realmente de ter a visibilidade, nomeadamente o Executivo e o Presidente, o líder, o Engenheiro Ribas Esteves. Mas foi realmente um caminho muito interessante. Confesso que no início esta área da política não estava no meu radar, confesso isso. Agora, é daquelas coisas que em primeiro estranha-se e depois entranha-se. E o que é certo é que aos dias de hoje, já há alguns anos a esta parte, olho para este trabalho, para tudo isto que tenho feito, e que também é uma visão partilhada com o Ribas, que é um espírito de missão. Olho para aquilo que tenho feito ao longo destes anos e o que faço aos dias de hoje como uma missão. E quando nós temos uma missão, fazemos-o com todo gosto, pomos o melhor de nós no que fazemos, quer na disponibilidade, quer na quantidade de trabalho e na dedicação, porque estamos a falar do bem melhor, que é a qualidade de vida das nossas populações.
E sendo esses dois perfis, vamos considerar diferentes, o do operacional para o do político, o que é que é necessário nessa mudança? O que é que o político tem que ter que o operacional não tem? É o espaço público? É o dar a cara? É o aspecto discursivo? É a liderança política? Ao certo é o quê?
É a relação humana. Esta exposição, como dizias, é importante, sem dúvida. Agora, aquilo que é a relação que conseguimos criar com quem lidamos todos os dias, e todos os dias lidamos com muita gente, pois temos que estar atentos em função daquilo que são as nossas áreas de atuação, e não só, enfim, uma vice-presidência tem que ir mais além do que aquilo que é as próprias flores que tenho à minha responsabilidade. Mas é muito importante nós termos esta capacidade de lidarmos com toda a gente, esta disponibilidade, e depois, como é óbvio, há sempre um momento da tomada de decisão. E essa tomada de decisão tem que ser realmente forte, convicta, porque infelizmente nem sempre conseguimos corresponder àquilo que são os interesses de cada um dos cidadãos. Por isso, há realmente, são as características que eu considero que tive que aprimorar nesta transição das funções de assessor e, ultimamente, de adjunto na Câmara de Aveiro para esta nova função com pelouros atribuídos.
Nunca ouvimos num discurso político a ter uma palavra mais agressiva com um adversário político, portanto, falamos de alguém que tem um perfil mais moderado na sua relação, na sua interação com adversários políticos, com agentes da área do ensino ou do desporto, e toca aqui pastas que são, de facto, muito atreitas, muitas vezes, a conflitos, a troca de palavras. Não o vemos no espaço público, por exemplo, a trocar bocas, a dizer algo, recados, a fazer passar recados.
Oh, Carlos, não, é bem assim, é óbvio que tenho um estilo, uma relação diferente, tento levar a bom porto as questões pelo consenso, pelo diálogo, mas também há momentos em que é preciso haver rupturas, e nessas rupturas temos que ser um bocadinho mais ríspidos, mais rígidos, para defender aquilo que são as nossas posições. Acredito sempre que haja um bom intuito por parte, nomeadamente, dos adversários políticos, mas também não sou pessoa de me ficar e realmente de manter tudo na paz do Senhor, como se costuma dizer. Já têm sido vários os momentos em que tem havido esses momentos mais tensos, enfim, muitos deles sem ser na praça pública. Como disse há pouco, nós relacionamos e temos reuniões, algumas delas sobre temáticas muito complexas, e é óbvio que uma voz mais grossa, mais assertiva, ela acontece. Agora, também no espaço público, não houve, enfim, nenhum momento até agora, mesmo naquilo que são alguns momentos nas reuniões de Câmara, quando é para realmente defender aquilo em que nós acreditamos, pois com certeza, com toda a convicção e com toda a energia. Ou seja, o facto de ser uma pessoa que tem um estilo diferente do Eugênio Rival Esteves, e aí realmente todo o mérito a ele, mas não somos todos iguais. Agora, há uma coisa em que realmente partilhamos, que é defendemos até ao último dos fogos aquilo que são as nossas convicções. E quando assim é, vamos para a guerra e lutamos com todas as armas.
A pergunta ia mais até neste sentido, se estamos perante dois elementos que se complementam. No fundo é um pouco isto, não é? Sabendo-se que há um estilo que é muito mais acutilante, há alguém que é muito mais apaziguador, no fundo era isto.
Uhum. Trabalhamos todos, e não só eu e ele, mas toda a equipa, para o mesmo bem comum. Agora, é óbvio que, enfim, há momentos em que é preciso ter-se uma postura, há outros que é outra. Em termos de complemento, sim, posso dizer que realmente há aqui, em termos de feitios, de posturas, algo que possa ser entendido como complementar. Enfim, ele é um líder, e sempre que temos um líder forte, toda a equipa tem realmente que ser complementar a essa estratégia, a essa liderança, e por isso, até aos dias de hoje, sinto-me perfeitamente bem nessa função.
Isto não é uma curiosidade mórbida, isto é mais uma tentativa de percebermos, de alguma forma, o Rogério Carlos aparece nesta posição de forma, diria, natural, ou se é também um pouco fruto das circunstâncias, porque este projeto de candidatura da Aliança com Aveiro enfrentou durante vários momentos lutas internas, por exemplo, no Partido Social Democrata, e, portanto, muitas vezes os seus exércitos estavam mais dentro da equipa do que propriamente no suporte que era dado a partir do exterior, e no fundo é também tentar perceber até que ponto é que essa equipa se tornou ela própria mais forte ou mais coesa a partir desse contexto externo. Esse ambiente adverso contribuiu para isso ou não?
Eu julgo que não. Oh, Carlos, muito sinceramente, nós, quando nos candidatámos a este terceiro mandato, era um mandato muito exigente, era, primeiro, era o último da era do rival Esteves e tínhamos nos proposto, já há 10 anos, a mudar completamente Aveiro. E para isso realmente foram definidas estratégias, foram definidos objetivos e o último mandato é aquele em que realmente tudo o que não se conseguiu fazer, e nós praticamente tivemos um primeiro mandato que foi, enfim, não vou dizer desperdiçado, porque ele foi muito útil para chegarmos ao dia de hoje.
Foi o da reestruturação da autarquia.
Só que em termos de concretização de projetos, de objetivos, foi muito complicado, porque tivemos que arrumar a casa, tivemos que pagar as dívidas para podermos começar a ter credibilidade, para podermos também fazer coisas.
Há quem considere que esse é um discurso estafado, ao fim de tantos anos. E uma das coisas que me disse agora quando chegou e se sentou aí, foi que aquele foi um tempo muito difícil.
Muito duro, muito duro. Não, como se costuma dizer, e nessa lógica de apaziguador, como me referiu, eu não desejava aquilo que passámos ao meu maior inimigo. Porque foi realmente muito complicado, herdámos, e é o que é. Eu, por acaso, não sou daquelas pessoas que gosto muito de debater no passado, não me ouvem a falar de um estádio que realmente é um servidor de dinheiros públicos, não me ouvem dizer se devia só não ter sido construído, e aqui é a mesma coisa, é uma herança. Herdámos um problema, tivemos que o resolver, e foi duro, porque para além da entidade Câmara Municipal, não podemos esquecer, todos que lá estavam dentro e ainda estão. Todos os meses chegar ao final do mês e não saber como é que se ia pagar vencimentos, é duro. Todos os meses ter realmente pedidos ou ameaças, nomeadamente como tínhamos, de que iríamos ter o fornecimento de refeições escolares a suspenso por falta de pagamento na ordem de 1 milhão de euros, é duro. E tivemos muito que usar aquilo que era a nossa credibilidade junto de uma série de parceiros e fornecedores para realmente conseguir levar tudo a bom porto. Por isso não é um discurso gasto, é a realidade. Pode custar a muito boa gente ouvir isto, mas a verdade é o que é. Não dá para mascarar, não dá para adulterar, não dá para alterar. Foi aquilo que foi vivido e que nos deixou também mais fortes. Atenção que nós temos que olhar para as adversidades e ver também aquilo que é o positivo. Tornou-nos mais fortes, uma equipa mais coesa, a população viu isso e realmente nas eleições seguintes, na urna, mostraram isso mesmo. E o que é certo é que estamos no bom caminho. Estamos realmente cada vez mais coesos e em velocidade cruzeiro para concretizarmos aquilo que nos propusemos, o nosso plano de candidatura.
Além dessa questão financeira, a questão estrutural dos próprios serviços da autarquia, toda a renovação da sua estrutura orgânica, este foi um projeto de muitas rupturas, muitas dificuldades, ou a constituição a partir de uma Câmara que estava desestruturada até acabou por se fazer de forma mais simplificada?
Não, foi muito complicado, foi violento. Como eu disse, nós na gestão temos que realmente ser um bocadinho frios, mas não nos podemos esquecer que estamos sempre a lidar com pessoas. E conciliar estas duas vertentes nem sempre é fácil. É óbvio que tentamos olhar para as pessoas e tentar tirar a maior rentabilidade das suas capacidades, das suas potencialidades. E às vezes esta mudança de, digamos que, de estrutura foi no sentido também de trazer mais rentabilidade, mais eficiência e eficácia à própria instituição Câmara Municipal.
E hoje esse ambiente é um ambiente pacificado?
Sem dúvida.
Estabilizado?
Sem dúvida. Com muito intenso, com uma carga de trabalho muito, muito grande, e deixar aqui também uma palavra de reconhecimento a todos os nossos chefes de divisão, sem exceção, e a todos os nossos funcionários. Na sua larga maioria são muito bons. Nós partimos de um patamar em que realmente não éramos bons, e estamos atualmente, e felizmente, e com o mérito dos próprios, e aqui é realmente tem que se dar essa palavra a todos eles, somos uma equipa coesa e muito trabalhadora, muito fazedora. Hoje temos realmente estruturas ou divisões na nossa Câmara que já estão completamente num patamar de excelência. Outras estão no patamar de muito bom e acreditamos que a curto prazo também atinjam esse patamar da excelência. Agora, é preciso realmente essa dedicação, esse esforço, ter esse amor à causa pública e abandonar o mais possível aquilo que é o estigma de funcionário público, porque nós somos, sim, servidores do público, não somos funcionários públicos. E é esta cultura que também tentámos alterar na própria Câmara Municipal e com bastante sucesso. Temos novos desafios pela frente e só realmente temos também tido bons resultados nestes desafios, e estou-me a referir aos processos de descentralização, seja na educação, seja na ação social, seja aquele que vamos viver a partir de 1 de janeiro, que será na área da saúde, e como é óbvio, só nos atiramos para estes desafios depois de termos a casa arrumada e a estrutura capacitada para fazer ainda mais e melhor nestas áreas.
Só para fecharmos este capítulo, há algum paralelo, algum paralelismo entre aquilo que foi a entrada na Câmara em Ilhavia e a entrada na Câmara em Aveiro?
São dois momentos.
Em Ilhavia havia dinheiro, não é?
Era... Sim. Em Ilhavia, quando eu entrei, para mim tudo era novidade. Não? Um rapazinho de 23 anos entrar num mundo daqueles... Realmente era tudo novidade, aquela sensação e aquela vontade de absorver tudo e mais alguma coisa. Aprender e crescer para depois poder também corresponder. Aveiro, não. Aveiro já era efetivamente um navio de outra dimensão, como disse, com realmente uma carga negativa associada muito grande. E ali, quando entramos, há 10 anos, sabíamos bem ao que íamos. E eu falo por mim, já sabia que realmente tínhamos uma situação muito adversa e aí também, já com as capacidades e com os conhecimentos adquiridos da experiência de 16 anos na Câmara de Ilha, foi realmente muito útil para enfrentar, e desculpem-me aqui a terminologia brejeira, mas enfrentar o touro pelos cornos, porque realmente foi assim que teve que acontecer.
Era um mundo mais agitado, seguramente mais pressionado e
faltava
tinha
tudo,
outra
Carlos,
escala.
Faltava outro... tudo. Em Aveiro as pessoas estavam ansiosas para que alguma coisa acontecesse. Nós não tínhamos só uma Câmara falida, tínhamos também um município sem nada.
É verdade, aquela imagem
pior,
que era muitas vezes passada de que já não havia combustível ou nem afiava um prego ou algo do género, que eram as pessoas que se ouviam muito à época.
É verdade. Confirmo.
Nem condições para tratar de jardins, muitas vezes falava-se disso.
Muito duro. Nós tínhamos as nossas contas completamente bloqueadas pelas penhoras, etc. E não tínhamos credibilidade. Nenhum fornecedor nos fiava o que quer que fosse. Como disse, foi necessário, e aqui a dar também esta palavra ao responsável maior, ao Engenheiro Rival Esteves, que com os seus conhecimentos, com a sua capacidade acima da média, conseguiu, por aquilo que realmente o seu nome como gestor público de qualidade que é, conseguiu realmente desbloquear uma série de questões, porque não tínhamos, efetivamente, e dei um bom exemplo há pouco, das refeições escolares, que, como é óbvio, nós não conseguimos pagar a dívida de 1 milhão de euros que na altura a Câmara tinha à Gertal, para que ela continuasse a fornecer as refeições às nossas crianças. Foi efetivamente através de uma reunião com uma palavra, e uma palavra chegou, bastou, para que alguns dos fornecedores, credores, neste caso da Câmara Municipal de Aveiro, pudessem continuar a prestar os seus serviços e com esse selo de confiança e garantia.
À luz do que se conhece hoje em dia, à luz do que sabemos hoje em dia, e dos normativos que existem no mundo das autarquias, gerir mal uma autarquia, levar uma autarquia a uma situação de pré-falência, entre aspas, é algo que pode acontecer ou dificilmente acontecerá no Portugal que agora temos, hoje?
É óbvio que a legislação mudou. para realmente acautelar que situações como estas não voltem a acontecer. Agora, um despiste é sempre possível. É muito mais difícil, mas é possível. E é possível porquê? Porque, enfim, quem gera uma Câmara, quem gera uma autarquia, é uma pessoa. E certas decisões que sejam mal tomadas podem
um
criar...
Um investimento exagerado, eventualmente?
O investimento, aí já há realmente limites. A lei aí já impõe agora.
Mas, por exemplo, na questão da delegação de competências, sim, temos ouvido os autarcas falarem da questão que as verbas são ou estão abaixo daquilo que são os reais custos de muitas destas operações. Amanhã podem as autarquias estar sujeitas a uma pressão de tesouraria por causa desta questão ou não?
A pressão de tesouraria pode acontecer sempre sem haver qualquer tipo de problema de despiste de uma autarquia. Não é? Aquilo que realmente é o cumprimento da lei dos compromissos obriga que nós só podemos fazer despesa se tivermos receita, garantias da receita no mesmo valor ou superior. Por isso aqui, a esse nível estamos controlados. As autarquias estão realmente controladas. Sobre a questão da descentralização, é um assunto que não está fechado. Nós estamos agora a iniciar, no caso de Aveiro, o quarto ano da descentralização na área da educação. As coisas estão a correr globalmente bem, ou seja, a operação em si está a correr muitíssimo bem. Temos esta delicadeza das contas. Embora as próprias contas também ainda tenham que ser clarificadas, porque nós temos aqui um problema de sobreposição de financiamento. Há o financiamento que vem mesmo pela descentralização e temos realmente certas áreas, como por exemplo uma parte das refeições escolares, uma parte dos transportes escolares, etc., que realmente já vinha pelo Fundo Social Municipal. E o que está a acontecer, e está a Degal a tratar dessa matéria, é realmente fazermos as contas corretas, para sabermos efetivamente qual é o valor que está em falta para que os municípios possam receber, para executar as competências com toda a qualidade. E aquilo que tem sido as negociações, nomeadamente entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o próprio Governo, nomeadamente com os ministros que tutelam esta área, acredito que se vai chegar a um bom entendimento e que este eventual passivo, que ninguém consegue chegar a um número objetivo aos dias de hoje, há realmente a ideia de, nós também temos a nossa percepção de qual o valor que possa estar em falta, mas é preciso fazer as contas com todo o rigor e separar estas valências que referi há pouco.
Quando falamos então de possíveis situações limite, uma vez que a lei já salvaguarda essa questão da relação entre o dinheiro cabimentado para despesas, o que é que pode então ser um problema para uma autarquia? Uma quebra nas receitas, é isso? Algo inesperado que possa surgir? Quebra...
Carlos, hoje em dia, e volto a frisar, será difícil, mas como tu nesta vida não é impossível.
Mas onde é que estão os principais riscos na gestão então de uma autarquia?
Estão ao virar da esquina. Deixe-te dar exemplos daquilo que realmente foi o passado mais recente. Alguém contava ter que enfrentar uma pandemia? Alguém contava viver uma guerra na Europa que tem causado problemas enormes naquilo que é os próprios custos das matérias? Alguém contava que aos dias de hoje tivéssemos um problema de emprego e não um problema de desemprego como estávamos habituados a viver?
Portanto, fatores externos.
Certo. Ou seja, tudo isto nós temos que estar preparados, e é isso que nós temos também feito na Câmara Municipal de Aveiro.
Isto já obrigou à readaptação de planos da autarquia? Já levou o Executivo Municipal em Aveiro a dizer isto agora sim, isto agora não?
Estamos, e não quero realmente aqui adiantar sobre aquilo que vai ser a discussão do novo plano de orçamento para o próximo ano de 24, agora temos que olhar para tudo com a realismo. É óbvio que nós temos um programa eleitoral que queremos cumprir na sua plenitude ou mais próximo disso. Agora também temos que olhar aquilo que são estes ditos fatores externos. Hoje em dia, uma obra que há 5, 6 anos atrás poderia custar 10, hoje custa 15. E temos que realmente também olhar para tudo isto para não desequilibrarmos aquilo que é a gestão da Câmara Municipal, porque uma garantia podemos dar é que efetivamente somos uma casa de contas certas, com o rigor e, acima de tudo, que não vamos deixar a quem realmente nos possa suceder aquilo que realmente encontramos quando chegamos. Também é óbvio que neste momento temos receitas que extraordinárias em áreas que não contávamos há uns anos atrás. Dou o exemplo daquilo que realmente tem sido a taxa de novas construções no município de Aveiro. Todos os meses estamos a bater os recordes, cada vez se constrói mais em Aveiro, e é óbvio que isso também tem um peso muito interessante nas nossas receitas. Mas temos que olhar para o presente e principalmente com o futuro, com esta responsabilidade de executar bem, de assumirmos compromissos com segurança para não hipotecarmos o futuro.
Não lhe vou pedir que revele muito o orçamento, mas há aqui dois aspectos que são aqueles que as pessoas em casa, ao ouvirem nesta altura em que se prepara o orçamento, estarão a questionar-se. Em termos absolutos, só assim uma noção, o orçamento vai ficar como estava ou vai subir?
Ele vai subir por algumas das questões que já são conhecidas pelo próprio Orçamento de Estado, e é óbvio que realmente vai subir. Mas, também, dizer, sem abrir muito o livro, vamos ser honrados naquilo que foram os compromissos assumidos pelo Executivo, naquilo que foi na campanha eleitoral e aquilo que foi também dito o ano passado, praticamente há um ano, quando estávamos a iniciar este debate do plano e orçamento.
E a outra questão, deve calcular qual é a expectativa de redução do IMI que no início do mandato Ribal esteve
pensou... Acabei de responder, Carlos. Ou seja, aquilo que realmente nós assumimos na nossa campanha eleitoral e que foi reforçado no debate do ano passado, quando estávamos a tratar do orçamento para 2023, o Presidente foi claro e taxativo sobre o que é que ia acontecer em 2024 e, por isso, nos próximos dias todos veremos que aquilo que nós assumimos, honramos, porque não conseguimos estar de outra forma nesta vida política, nesta relação com os nossos patrões, que são os nossos 80 mil cidadãos do município de Aveiro, não conseguimos estar de outra forma.
É seguramente a menina dos seus olhos, a área da educação, tinha passado nesta condição por Ilha, agora em Aveiro, e em Aveiro também um pouco à semelhança de Ilha, bem que se dá um salto de qualidade, uma mudança quase diria geracional ao nível daquilo que é o edificado, vai deixar um município no final deste mandato completamente renovado nesse aspecto, nesse capítulo?
Sem dúvida. A área de educação, e sempre foi assim nos vários mandatos do Presidente Ribal Esteves, a educação é o pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer sociedade. E se nós não cuidamos bem, se não investimos naquilo que realmente é a base, enfim, é como uma casa. Se nós começamos uma casa pelo telhado, seguramente ela não vai ter sustentabilidade no futuro. É uma área que realmente tem investido muito, sem dúvida, naquilo que tem a ver com o próprio parque escolar. Contamos, e é esse o nosso objetivo, em 2025, termos aquilo que está definido na nossa carta educativa cumprido a 100%, vão ser cerca de 50 milhões de euros investidos no edificado das nossas escolas, incluindo também aquelas que herdámos por força do processo de descentralização, mas para além desta componente material, chamemos-lhe assim, dos imóveis, a educação é muito mais do que isso. E também às vezes não se fala tanto, mas acredito que tem realmente um peso muito importante, que é tudo aquilo que são os vários programas, tudo aquilo que é complementar o nosso PAEMA, o nosso Programa de Ação Educativa do município de Aveiro, que permitiu, com uma série de projetos, com uma série de iniciativas também, complementar aquilo que é o excelente trabalho dos nossos docentes. Nós não podemos esquecer que pode uma Câmara Municipal fazer muito, investir muito na área de educação, mas quem é realmente também parte fundamental são os nossos docentes, o nosso pessoal não docente e, como é óbvio, os gestores dos nossos agrupamentos. Agora, matérias como a educação STEAM, as atividades de educação ambiental, a própria aposta na cultura, naquilo que seja também a própria ciência, e ainda há relativamente poucos meses falávamos da questão daquilo que é os projetos em parceria, nomeadamente com a Fábrica da Ciência Viva, todos os projetos na área do empreendedorismo, enfim, há uma série de matérias, da própria segurança e proteção civil. Tudo isto tem realmente contribuído para melhorar também a própria qualidade da educação no município de Aveiro.
Já não respondo politicamente por Ilhavo, mas eu, tendo a oportunidade de o ter aqui, não vou desaproveitar essa chance, até porque estamos a falar de Aveiro e da experiência que colheu em Ilhavo. Eu ouvi durante algum tempo aqui, e até da própria maioria que sucedeu, referência à questão do parque escolar, que eventualmente se fizeram escolas a mais, que se calhar em termos de localização poderia ter havido, digamos, um ordenamento um pouco diferente. Hoje, olhando para esse percurso, para o que estão a fazer também no município de Aveiro, Aveiro tem escolas na medida certa, no sítio certo?
Aveiro tem. E tem no sentido de que nós temos uma rede que está definida na Carta Educativa, de que eu me referi, é 2019, uma rede equilibrada. E uma rede equilibrada que permite responder àquilo que são as necessidades atuais e poder também dar resposta a situações extraordinárias como aquela que estamos a viver este ano. Só dar nota de que neste ano letivo de 2023-2024, temos cerca de mais de 500 alunos nas nossas escolas.
E esta tendência será crescente, ao que tudo indica, em Aveiro?
Pois, com certeza que sim e que não. E eu explico. Nós não sabemos como é que realmente isto vai evoluir. Já tivemos, e pegando no exemplo que deu de Ilhavo, quando em Ilhavo se construíram 5 centros escolares, nós tínhamos uma situação em que tínhamos uma comunidade brasileira muito grande no município. As condições no Brasil, enfim, não estavam as melhores e realmente houve muita gente que decidiu vir morar e trabalhar para Portugal, nomeadamente para esta zona. O que acontece? Houve uma mudança política no país e muitos dos que cá estavam regressaram às suas casas. Ou seja, há sempre aqui uma variável que podem-se fazer projeções, mas que nunca estão na nossa mão. No caso de Aveiro, nós temos estas duas variáveis.
Eu pergunto isto, Rogério, isto porque, e é curioso falarmos e irmos sempre a esta questão dos dois municípios, porque, por exemplo, hoje em Aveiro, a única crítica que se ouve nesta questão das escolas é, por exemplo, nas freguesias mais periféricas, a ideia de concentração. Em Ilha, por exemplo, foi a ideia de ter as comunidades com as suas escolas de proximidade muito mais próximas. O que é que mudou de um tempo para o outro?
O próprio paradigma educativo muda. É? Nós, a decisão que tomámos em Aveiro, nomeadamente na área de Oliveirinha, que com a construção do Centro Escolar Nossa Senhora de Fátima, é que tínhamos realmente muitas escolas com pouquíssimos alunos e com fracas condições em termos de estabelecimento de ensino. E nós não conseguimos fazer uma boa biblioteca em todas as escolas. Um bom refeitório, boas condições desportivas, etc, etc, etc. E, realmente, e os estudos estão aí para quem os quiser ler, toda a gente defende que uma escola com uma, duas salas de aula, mesmo para o próprio desenvolvimento das próprias crianças, não haver a possibilidade de termos turmas de ano, prejudica a evolução do próprio processo académico das nossas crianças. E por isso, aqui foi realmente uma decisão simples de tomar. Realmente darmos escala. Não estamos a falar de um mega centro escolar de 16 ou 18 ou de 20 salas, nada disso. Estamos a falar de realmente um centro escolar que é maior do que aquilo que realmente existe nas várias escolas pequenas que existem na freguesia, mas que vai permitir ter uma série de ganhos, de condições para as nossas crianças. Isso é o mais importante. O próprio trabalho colaborativo dos docentes A própria gestão dos recursos humanos pessoal não docente é completamente diferente. Nós também temos que olhar para estas questões de gestão, embora o principal é a qualidade do processo educativo.
Portanto, a sua resposta é que o modelo em Ilha estava certo e o modelo em Aveiro está certo, é isso?
Há uma evolução, o território também é diferente, não podemos comparar um território de um município com o de outro. E depois há outro pormenor que eu queria ainda ressalvar, que tem a ver com o seguinte. Nós temos em Aveiro que cuidar do território como um todo. E temos que ter aqui alguns argumentos para contrariar uma tendência das últimas décadas que tem sido muito prejudicial para o desenvolvimento harmonioso de todo o município, que é a centralização.
A desertificação de freguesias periféricas.
Eu gosto de usar mais o centralização para realmente não ter um cariz tão negativo ou tão pesado para as freguesias periféricas. E nós temos que criar âncoras. Nós não podemos deixar que todas as crianças das freguesias periféricas deixem de ter condições tão boas ou melhores que as escolas do centro. Nós não podemos afunilar, e nem, nunca no primeiro ciclo, e já combatemos também no segundo e terceiro ciclo, porque depois há aqui também, por parte de alguns encarregados de educação, aquilo que é o aproximar da escola onde possam desenvolver o seu ensino secundário, e nós temos que ter aqui um papel de mediador para mantermos o sistema equilibrado. Porque se não fôssemos nós também a ter este papel, vos garanto que eram precisas mais 10 escolas no centro de Aveiro para albergar todos os que realmente querem vir para lá. E teríamos, efetivamente, todas as outras freguesias mais periféricas, embora hoje em dia, e nota-se cada vez mais, que o município de Aveiro é uma grande cidade, é uma cidade alargada, já não se olha para o centro de Aveiro como apenas e só a Avenida Dr. Lourenço Peixinho e o Rocio. Hoje o centro de Aveiro é Aveiro, é Esgueira, é Aradas, é São Bernardo, etc. Ou seja, temos realmente aqui um conceito de cidade mais alargada e, como tal, temos também ter todas as condições para que ela funcione.
E nessa cidade alargada, já está programado o que pode ser o impacto do eixo estruturante Aveiro-Águeda? Estávamos a falar desta questão de freguesias periféricas da distância, não é? Hoje, Oliveirinha ou Eixo, que estão a uma determinada distância de tempo, amanhã estarão a 5 minutos, basicamente, do centro. O que é que isto vai trazer à cidade? Mais oportunidades para a periferia ou maior pressão lá está sobre o centro, onde se chega rapidamente?
Eu acho que realmente vai ser bom para todos. E realmente vai permitir que, efetivamente, as freguesias que salientaste vão ter outro tipo de oportunidade. E temos aí a palavra correta. O eixo, infelizmente, o eixo Aveiro-Águeda já é falado há muitos anos. Os estudos estão todos feitos e mais que feitos. Esperemos é que rapidamente...
E as correções de preço também, não é?
Exatamente. Esperemos é que rapidamente a obra vá para o terreno. É isso que todos queremos, quer Aveiro, quer Águeda, seguramente. E vai ser uma oportunidade, sem dúvida. Nós temos, como latinos que somos, temos sempre algum receio da mudança, mas acreditem que aquilo que vão ser as mais-valias, as potencialidades para o território mais nascente são bastantes. E também, já agora, esta nota sobre o Centro Escolar Nossa Senhora de Fátima, também já a pensar naquilo que é a expansão, a evolução, e que está bem patente naquilo que é também o nosso plano diretor municipal, onde realmente já se projetava esse desenvolvimento mais para a periferia. A periferia, como eu disse, a cidade cada vez é mais alargada e o nosso objetivo é que todo o território seja uma cidade em Ponto Grande.
Uma cidade com, e este é o tema mais falado, com problemas para responder ao nível da habitação, dentro de padrões que sejam suportáveis pelas famílias, onde está a chegar muita gente, onde há também empresas que se vão instalando. Esta equação, como é que se vai resolver nos próximos anos?
Eu acredito que tem que ser resolvido a dois níveis. Um nível com aquilo que é o papel das autoridades, nomeadamente do governo, e outro que também é a própria a modulação do mercado. Todos nós acreditamos que o mercado da habitação está em alta, ele não vai ser possível manter-se em alta indefinidamente. Vai haver realmente um momento em que vai haver a inflexão. Temos aqui muitos aproveitamentos? Acreditamos todos que sim.
Não? Podemos chamar-lhe especulação imobiliária?
Acreditamos que haja. Agora, o mercado é o que é. Se os preços sobem, é porque há procura. Qual é essa procura? Pois, não sabemos. Ainda há dias que assinalámos o Dia Mundial contra a Pobreza, não é? Onde se refere que Portugal tem 2 milhões de pobres, considerando aquilo que realmente é o referencial que está instituído para denominar essa categoria de pobre. E o que é certo é que no passado mês de agosto vimos todos, também na comunicação social, que Portugal é o 33º país com o maior número de milionários, ou seja, 180 mil milionários num país de 10 milhões de habitantes. Enfim, são outras questões que não são trazidas para aqui.
Mas acha que o governo deveria regular estes mercados? Quando falamos, por exemplo, de especulação, de seguramente hoje em Aveiro muito do que se vende não será só a particulares. Será a fundos imobiliários, será a quem tem interesse na área, digamos assim, do capital, para gerar mais capital. É aí que acha que o Estado deveria também colocar algumas, diria, pelo regras?
Pelo menos estudar bem o caso. Porque não é com as medidas que estão atualmente em cima da mesa que se vai resolver o problema. E, não vai, e com isto não estou a dizer que a medida seja boa ou seja má, simplesmente não é execuível. Não há capacidade, em termos de massa crítica, de empresas de construção civil, etc, etc, para concretizar aquilo que está definido. E eu acho que nem 50% vai ser possível concretizar. Nós próprios verificamos, eu falo com colegas de outros municípios, ainda há dias, durante o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, nós temos muitos municípios que não conseguem concretizar os seus planos de atividade no que diz respeito a obras, porque não têm empreiteiros. E é óbvio que o empreiteiro mais depressa aceita uma obra onde possa tirar 40% a 50% do lucro do que 10% ou 15%.
A Câmara tem sido acusada de protelar muito a estratégia local de habitação, de ter arrastado em demasia. Como é que responde a esta crítica?
Com realismo. Nós temos que realmente olhar para o problema, que é um problema, com realismo e de uma forma séria. Não há soluções imediatas. Não há. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a reabilitar e já fizemos um grande investimento e vamos continuar a fazer um grande investimento naquilo que são as nossas habitações sociais, para aquelas que precisam de intervenção e que estão a tê-la, possam entrar em mercado o mais rápido possível. Estamos também aqui a trabalhar noutras frentes, com a identificação das próprias casas devolutas que existem no nosso
território. Esse levantamento já está feito?
Está a ser feito.
E quais são os dados que é possível adiantar até agora? Há muita habitação para poder ser reabilitada e disponibilizada?
Ainda não temos realmente os dados para poder responder de uma forma séria a essa questão. Estamos a fazê-lo em todas as nossas freguesias. Não é fácil nós chegarmos a esse levantamento rigoroso, e por isso temos aqui envolvidas várias áreas de atuação da própria Câmara Municipal. Isto não é como era antigamente, desculpem o termo, em que agora com o próprio cumprimento do RGPD temos aqui que usar outro tipo de estratégias.
Os BUPIs não ajudaram nisto?
Não, o BUPI não, nesta questão não é uma referência, não ajuda. Temos aqui realmente outras condicionantes ou outras formas de chegar a esta informação, logo à partida por aquilo que é a própria fiscalização da nossa Polícia Municipal, aquilo que também são as zonas ou habitações que realmente têm ligações de água e saneamento, mas em que não há consumos. Ou seja, há uma série de
indicadores
que nos têm permitido fazer esta listagem.
Ir através das juntas de freguesia também. Que têm outro grau de conhecimento. Até hoje não ouvimos propriamente esta referência, a não ser na reabilitação do tal património que já é da autarquia, ou de bairros da autarquia, e aí não falamos de habitação a custos controlados, de habitação social, mas não ouvimos falar de nova construção. A Câmara de Aveiro está fora deste tipo de política, deste tipo de operação?
Aveiro.
Ter mais construção própria?
Aveiro, em termos numéricos e em termos percentuais, está realmente no topo daquilo que é os municípios a nível nacional. Aquilo que é a nossa oferta, aquilo que realmente nós temos a esse nível, é realmente já muito acima do aceitável. E como tal, não ponderamos a construção de novos.
Os partidos de esquerda olham para Berlim e pedem taxas que se pareçam aos países nórdicos, ou pelo menos uma caminhada nesse sentido. É irreal pensar nisso em Portugal?
Como é óbvio. Nós temos que realmente olhar para as situações como elas são. E não podemos entrar aqui em extremismos, e mal de nós, se fôssemos governados com essa leitura, com essa lógica política que acabou de referir. Nós temos que ser equilibrados, temos que realmente ir atrás da solução. Elas existem, não é um problema fácil. Agora, também dizer com toda a frontalidade que continuamos a ser um país que andamos sempre, sempre atrás do prejuízo. O que está a acontecer na habitação era expectável há uns anos atrás. Tal como era expectável que vivêssemos o que estamos a viver ao nível da educação com falta de professores ou na saúde com falta de médicos. O que é preciso é haver esta coragem de, atempadamente, e volto a sublinhar, já se perspectivava que assim fosse, tomarem-se decisões para quando o embate chegar, estarmos todos melhor preparados.
Esse é um bom tema, Rogério. Como é que um vice-presidente de uma Câmara Capital de Distrito olha para esta situação dos encerramentos em unidades do centro hospitalar, nomeadamente a unidade âncora, o Hospital Infante Dom Pedro? Como é que essa cidade Capital Distrito olha para uma realidade em que a administração diz aos seus utentes, meus amigos, das 8 horas de hoje até às 8 horas da manhã não há esta cirurgia na urgência, ou em Águeda não há urgência? Como é que estas pessoas que vivem na região, que são já 350 ou 370 mil, olham para, digamos assim, para os serviços que lhes estão oferecidos, numa das tidas como regiões mais desenvolvidas do país?
Primeiro, continuamos a depositar muita confiança no nosso Ministro da Saúde. Mas é preciso, como dizia, ter coragem, e nesta coragem na tomada de certas decisões e também na capacidade de sentar à mesa das negociações com os pares. E tudo isto acontece pelo facto de haver má gestão em alguns setores e também por aquilo que realmente é a falta do recurso principal, que é médicos. E aqui, enfim, não posso deixar de lamentar mais uma vez o facto de não termos ainda tido a autorização para a abertura do curso de medicina em Aveiro, que é inacreditável, que parece que Aveiro e os aveirenses, todas as pessoas da região, são às vezes tratados como cidadãos de segunda.
O primeiro encerramento, na semana passada, acontece um dia depois de uma visita do bastonário da Ordem dos Médicos de Aveiro, que faz uma ameaça direta à administração a dizer: meus senhores, estão a funcionar abaixo dos mínimos recomendados, vejam lá o que é que estão a fazer. E a partir dessa declaração, isto mudou. O que é que nós podemos ler disto? O hospital estava a trabalhar abaixo dos mínimos?
Neste momento, e com esta greve que existe por parte dos médicos às horas extraordinárias, efetivamente eu acredito que não há médicos suficientes para cumprir as escalas de serviço. E por isso eu estava a referir que um dos nossos problemas é efetivamente a falta de recursos humanos. E continuamos, ainda este ano, foi inacreditável o que vimos, não é? Parangonas, aumento de número de vagas para medicina em Portugal. Estamos a contabilizar 7. Isso aqui é um aumento de número de vagas? E um médico, quantos anos demora a estar formado e apto para entrar no sistema?
Enfim, mas quem é que não deixa então o sistema desenvolver-se? Se o governo diz que quer... Ainda agora ouvimos a Ministra da Coesão Territorial dar a sua chancela. Ouvimos o Presidente da Assembleia da República, por outras palavras, e o Rogério estava lá na cerimónia, dizer que as universidades não podem cristalizar no tempo e ser aí as donas de, ou pelo menos aquelas universidades mais tradicionais, as donas da bola. Então, se toda a gente quer, quem é que não quer?
Pois, como é que é possível nós termos um Primeiro-Ministro que foi um defensor, que o apresentou às declarações públicas, onde refere que a criação do curso de medicina à Aveiro, em Vila Real e em Évora eram prioritários, não é? E o Primeiro-Ministro de Portugal não consegue que uma entidade que, enfim, que existe e que realmente valida ou não essa possibilidade de abertura, ou seja, não consegue sobrepor aquilo que é a necessidade nacional àquilo que é um parecer vinculativo de uma entidade intermédia e que acaba por ter aqui um poder exageradamente elevado.
Mas que traz esse poder de avaliar as candidaturas e essa autonomia para decidir.
Pois, mas quando nós estamos a falar de um bem comum...
Não confia no parecer da A3S?
Não concordo. E não concordo, acima de tudo, e eu não sou técnico da área, enfim, por isso estamos apenas e só a cingir à questão processual. Quando nós temos um objetivo que é nacional, ok? Temos que criar mais capacidade de criação de médicos. E isso, enfim, é de norte a sul do país. E quando vemos que uma candidatura é recebida e a única resposta é está chumbada, ou está aprovada, neste caso chumbada, sem haver aqui o interesse e a disponibilidade para dizer, olha, meus senhores, peguem no aspecto A, B, C e D, melhorem aqui e acolá para realmente conseguirmos ter aqui o cumprimento de todos os padrões para haver a viabilidade e a aprovação da abertura do curso.
A Câmara tem dito que dá suporte a esta candidatura e que acha que a candidatura está bem estruturada e bem feita. Aquilo que me apetece perguntar é, a Universidade e a Câmara estão a apostar no cavalo certo? Permitam uma expressão. O tipo de curso que estão a abordar, o tipo de abordagem, é este o foco que deve
Sem
ser
dúvida.
Seguido?
E a prova de que nós estamos bem e alguém não está bem é que não vimos mais nenhum ser aprovado. Como é que é possível, volto a reforçar, que o primeiro ministro de Portugal...
Portanto, há forças de bloqueio na sua leitura. É o que está a dizer.
É uma conclusão que se pode eventualmente tirar.
E como é que se ultrapassam essas forças de bloqueio? É recorrendo ao governo para que tenha essa tal palavra mais decisiva ou essa esfera de influência?
Sem dúvida, nós continuaremos a fazer o nosso trabalho em colaboração com, ou em cooperação, melhor dizendo, com a nossa Universidade de Aveiro, que é quem lidera o processo, mas é óbvio que acho que está na hora de quem de direito exercer do seu poder, não é, para realmente desbloquear esta questão, porque é estratégica, é fundamental para Aveiro e para o país. Mas não, como é que é possível nós termos, e nada contra os outros territórios, que fico bem claro, eu fico sempre feliz com o bem dos outros, não fico é triste com o nosso mal. Como disse Carlos, e muito bem, estamos a quase a falar de uma população de 400 mil pessoas. E temos um hospital em que, se temos um determinado problema a uma determinada hora da noite, o nosso destino é ser transferido para Coimbra ou para outro destino. Não é admissível, em 2023, não conseguirmos garantir às nossas populações todos os serviços de saúde e com qualidade. Nós precisamos urgentemente de um hospital de qualidade. É óbvio que temos 30 milhões para realmente agora investirmos, mas que seguramente não será suficiente. E aquilo que nós vivemos com a pandemia mostrou-nos isso mesmo. É uma área capital que se tem que investir, quer na infraestrutura, quer também naquilo que é os recursos humanos.
Da autarquia, foi algum recado agora para o Ministro da Saúde nesta fase mais aguda dos encerramentos? Sim. Ou não se meteram?
Não, sem dúvida. Nós temos estas pontes sempre abertas, também há, por força daquilo que tem sido o trabalho contínuo e continuado para cuidarmos bem do processo de descentralização que vamos iniciar formalmente, porque na prática já estamos a fazer todos os trabalhos preparatórios da descentralização na área da saúde, e aquilo que tem sido a interação com o Sr. Ministro é regular para transmitir estas nossas preocupações e, acima de tudo, este pedido para que realmente toda esta situação caótica que vamos vivendo e que nos atinge de uma forma direta seja resolvida o mais rápido possível.
Se calhar está a precisar de meter lá uma cláusula especial, não é? De garantia de que o hospital funciona 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana, senão não há descentralização de competências.
A nossa população merece isso, mas enfim, não podemos fazer como uns e outros, ou pelo menos não achamos que é o correto de fecharmos aí autoestradas para reivindicar o que quer que seja. Nós acreditamos no poder da negociação, acreditamos que também temos alguns governantes que são sensíveis àquilo que são as necessidades das populações e vamos trabalhando afincadamente nesse propósito.
Mas essa reivindicação de um ex-bastonário dos médicos, portanto, pode dar uma pista sobre o que é bom para tratar da saúde no nosso país. Brincadeiras à parte, numa das suas pastas está o estádio. Temos falado inúmeras vezes do estádio, foi qualificado com novos equipamentos na área, vai ter novas estruturas também, um pavilhão, oficina, creio que as piscinas também estarão destinadas para essa zona. E há uns anos, lembro-me de ter ouvido falar aqui na questão do naming também, que queriam rentabilizar, no fundo, a estrutura. E o Rogério Carlos disse no início desta conversa que nunca o tínhamos ouvido falar do poço sem fundo que era o estádio. O que é possível fazer para reabilitar esta estrutura? E reabilitá-la nos dois sentidos, no fundo, em termos físicos, e potenciá-la também para gerar receitas que permitam aguentar um barco desta dimensão?
Bom, são precisos dois elementos fundamentais. Um que está na nossa mão.
Ainda vai ficar para esta Câmara ou já para a próxima?
Qual?
A reabilitação do estádio, digamos assim, a sua própria dinamização e relançamento.
Não, a reabilitação física, sim. Ainda vamos começar e tratar de algumas das questões, uma vez que o levantamento técnico que foi feito é um levantamento exaustivo, realmente leva-nos aqui para valores.
É verdade que se aproxima dos 10 milhões de euros a reabilitação global do estádio?
É verdade, podendo até ser superior.
Então pergunto-lhe desta forma, aquilo que um dia Ulisses Pereira disse sobre o estádio faz ainda algum sentido ou não? Que é demolir e construir uma estrutura mais adaptada à dimensão?
Claro que não faz sentido. Nós somos herdeiros daquilo que temos e realmente temos é que cuidar da melhor forma possível para também baixar os seus custos. O estádio tem dois problemas. O primeiro foi de que durante muitos anos não teve qualquer tipo de operação de manutenção. Já connosco foram feitos investimentos de grande envergadura e foram tomadas decisões, enfim, delas que estão aos olhos de todos, que não são bonitas de ver, mas, acima de tudo, a segurança de todos.
A retirada de placas, deixa o estádio com um aspecto um pouco cadavérico e que as pessoas estão sempre a questionar.
Fomos nós que retiramos por questões de segurança, fomos nós que substituímos toda a parte do sistema de som do estádio, que estava realmente em mísero estado, fomos nós que retirámos também os ecrãs
gigantes
que já foram comprados em fim de vida na altura e que funcionavam pessimamente mal, também já fomos nós que o retirámos. Fomos nós que também já fizemos a substituição do relvado, que foi o último estádio do Euro a fazer uma primeira substituição do relvado, porque ele estava completamente intragável. Estava com uma quantidade de manta morta que não permitia realmente a sua reabilitação. Ou seja, já fizemos muita coisa, mas há muita coisa para fazer.
E essa coisa que agora, diz que vai ser feita, é faseada?
Tem que ser. E vamos realmente começar com aquilo que é o fundamental e o estruturante, que é a cobertura. É realmente a zona por onde vamos começar, já brevemente. Mas depois haverá necessidade de mais uma série de investimentos, nomeadamente as placas laterais.
Neste momento já não há responsabilidades de construtores naquilo que é aquela estrutura.
Zero.
Que já tem 20 anos?
Zero. Até mesmo aquelas que legalmente poderiam existir durante mais anos, no mandato anterior do Dr. Hélio Maia, houve um acordo de cessação dessas garantias para, entre aspas, fazer ali um acerto de contas das dívidas sobre a construção do próprio estádio. Por isso, não há a forma de imputar qualquer que seja à construção. Mas, diz eu, há realmente um trabalho que a Câmara Municipal tem feito e vai continuar a fazer no investimento da própria infraestrutura. Também, ao nível da própria rentabilização e aquilo que temos tido com a parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, em que temos tido todos os anos alguns eventos,
no
até
fundo,
agora com mais...
No fundo é a Federação dinheiro. Que tem ajudado a aguentar este barco.
Não em termos financeiros, mas em termos de visibilidade e credibilidade. Porque, sejamos honestos e realistas, é muito difícil, qualquer clube que seja, qualquer estádio que seja, ter aqui esta capacidade de investimento constante e manter-se sempre ao mais alto nível, se não tivermos uma equipa na primeira ou na segunda liga. E por isso é que eu dizia que a segunda premissa necessária é realmente termos um beira-mar no topo novamente do futebol nacional.
E para si, que está lá há 10 anos e que tem estado também muito ligado a esta pasta, o que é que tem visto nestes 10 anos que o levem a dizer que isto agora, dentro de pouco tempo, vai se endireitar? Por exemplo, nessa componente mais competitiva do desporto. A Aveiro vai estar mais 10, 15 anos aí à espera de ver se há um clube primodivisionário que chega ao estádio, ou tem confiança nesse processo ou não?
Eu tenho sempre, em termos clubísticos, sou do Beira-Mar e depois a nível nacional, todos nós temos um clube a nível nacional e eu sou sportinguista.
Está habituado a sofrer.
Sportinguista, não, sou uma pessoa de esperança, não é? Sportinguistas são aqueles que esperamos sempre, todos os anos, em sermos campeões nacionais. Com isto quero dizer, e fugindo da brincadeira, de que eu tenho esperança que o Beira-Mar tenha a capacidade de, a médio prazo, poder ascender novamente a esses patamares. No entanto, nós não podemos estar apenas e só à espera de que as coisas aconteçam por si só. E temos trabalhado e vamos continuar a trabalhar para criar outro tipo de oportunidades. Referiu aí duas que são muito importantes. Uma que está mais próximo de começar a ver a luz do dia, que é a construção daquilo que nós ainda vamos denominando de pavilhão oficina, que na prática é uma mega estrutura que tem 4 pavilhões no seu interior, e depois também a própria construção ao lado, e isto tudo na zona de estacionamento junto ao Estádio Municipal de Aveiro e ao complexo de campos de treino que já construímos e que entregámos a sua gestão ao Beira-Mar. Mas estes dois novos equipamentos, um, como disse, que iremos lançar concurso brevemente. Outro em que vamos lançar também concurso para o projeto brevemente. Com tudo aquilo que estamos também a trabalhar, ainda sob reserva, com o nosso parceiro da PDA, porque toda esta zona desportiva enquadra-se no
Parque Desportivo,
de Aveiro, acreditamos que vão ser possíveis criar condições para que outro tipo de entidade, outro tipo de clubes, possam realmente começar a olhar para Aveiro como um destino para concentrações, estágios, torneios, etc. E por essa via também podermos ter aqui maior rentabilidade das infraestruturas que já existem, daquelas que também vão ser criadas a curto e médio prazo.
Portanto, em resumo, dar nome ao estádio ainda não é para já?
Não é para já.
Rogério, estamos na parte final desta conversa e há aqui uma questão que tem a ver exatamente com os futuros políticos também, que não queria deixar passar. Hoje vereador, um mandato de vereador ao fim de tantos anos de linha política, o que é que pode seguir-se na sua visão, na sua vontade, no seu íntimo?
Trabalho muito afincado nos próximos 2 anos. Eu sou daquelas pessoas que preocupo-me mais em honrar aquilo que foi o voto de confiança dos nossos cidadãos, e acho que realmente é isso que é o nosso foco, o tal espírito de missão que referi há pouco, concentração total, dedicação a 101% em concretizarmos aquilo que foi a nossa propositura que apresentámos a todos os aveirenses, e esse é o foco. Sobre aquilo que realmente possa ser depois a avaliação dos nossos eleitores, enfim, logo se verá. Estamos ainda em 23, o próximo ato eleitoral será em 25.
São 2 anos.
Sempre estive disponível para aquilo que se entender que possa ser útil à causa pública, por isso não vou alterar aquilo que tem sido a minha
disponibilidade. A pergunta é se o mundo das autarquias continua a figurar nesse horizonte. No fundo é isto. Não estamos a falar se é candidato a vereador, a presidente, se é Aveiro, se é Ilha, se é Vagos. Estamos a falar de vê-se no mundo da política autárquica.
Ao dia de hoje respondo sim, porque continuo com vontade, com energia, com capacidade. E acho que só deve ir para a política, nomeadamente para a política autárquica, quem realmente reúna estas condições. Ir por ir, ouçam, não vão por aí, dediquem-se a outra coisa. É realmente necessário ter este espírito de missão, esta vontade de dar de si, e por isso, quem reúne essas condições, acho que realmente a vida autárquica, e nós precisamos cada vez mais, nós temos os nossos jovens a afastar-se cada vez mais da parte política, e é fundamental, nós temos que pensar que um dia temos que ter quem nos substitua com mais qualidade, que é isso sempre que aspiramos, é que quem venha faça sempre mais e melhor do que aquilo que nós fomos capazes.
E com esta resposta a assustar os adversários, quase a dizer quem vai para a política não tem vida.
Também, não, deixem-me corrigir, tem uma vida, é uma vida que escolhi eu. É óbvio que nós temos que tomar decisões, não é? Se me perguntam, ok, podes fazer tudo aquilo que gostarias de fazer, estar mais disponível para a família, para o lazer, etc. É óbvio que não, mas é uma opção consciente, e por isso tenho muito gosto e muita honra, acima de tudo, de fazer o que faço, de contribuir para, com o meu humilde trabalho, em melhorar a qualidade de vida, neste caso dos aveirenses, de quem realmente confiou em nós, seja dos mais novos aos mais velhos, e tudo aquilo que conseguimos concretizar é a maior recompensa. Não há nada melhor do que chegar ao dia da inauguração de uma escola, do que chegar ao fim de um evento como uma Feira de Março ou uma Agrovoga, etc., ou resolver o problema de uma estrada em frente a determinadas pessoas, criar mais e melhores condições de fruição de espaço público, de mobilidade, etc. Tudo aquilo que conseguimos concretizar a cada dia, das mais pequenas às maiores, são a maior recompensa. Por isso, isso compensa tudo aquilo que possam ser tempos não disponíveis para fazermos outra coisa. Servimos quem realmente nós escolhemos para servir, e por isso é uma boa vida.
Obrigado, Rogério Carlos, a presença neste programa das quartas-feiras. Voltamos na próxima semana com um novo convidado, ao que tudo indica, está já pré-agendado, com o arquiteto que é responsável pelo Foz de Prata, mas que é responsável por muitos outros projetos em Aveiro e que traz também aqui alguma informação útil sobre a construção desta Aveiro, porque é esse um dos territórios em que mais se movimenta, mas está presente também nas praias e em vários pontos do país. Ricardo Vieira de Melo como um dos próximos convidados neste programa Conversas. Despeço-me, o programa vai ser publicado na manhã desta quinta-feira em terranova.pt e regressa na próxima quarta às 19h.